dentro do agro.
Oito horas e cinco minutos, estamos de volta com mais um bloco do CBN Amazônia Agro, né? E a gente vai agora com o quadro Por Dentro do Agro, uma parceria com a Embrapa. Nesse período de seca é uma grande preocupação também para os pecuaristas. Os bovinos podem sofrer na alimentação, saúde e também produtividade do rebanho. Para mitigar esses efeitos, é crucial adotar estratégias e é sobre esse assunto que a Vitória Guimarães conversa com o pesquisador Michael Salles. Vamos acompanhar.
Se tem um período que tira o sono de muitos pecuaristas é a seca amazônica, que vai de junho a setembro. O capim perde força, a pastagem fica mais fibrosa e o gado sente no desempenho, na fertilidade e até na saúde. Mas existem estratégias que podem virar o jogo e garantir que o rebanho siga bem nutrido, mesmo quando a chuva vai embora. Para falar sobre isso, a gente está conectado agora com o pesquisador da Embrapa Acre, Michael Salles, que vai explicar quais alternativas tecnológicas são mais eficientes e também como planejar a suplementação alimentar nesse período. Michael, bom dia, muito obrigada por falar com a gente. Realmente é um período que assusta muitos pecuaristas, não é?
Bom dia, Vitória, é um prazer estar aqui conversando com você e bom dia, amigo ouvinte aí da Rádio CBN. Com certeza é um período desafiador, mas é um período que acontece todo ano, né? A seca já é uma velha conhecida do nosso amigo produtor.
Verdade.
E existem algumas iniciativas que devem ser adotadas por esse produtor para se preparar para a chegada desse período. Claro que agora a gente já está no pleno período seco, então as estratégias de preparação, elas já deveriam ter sido tomadas, como por exemplo, reserva de pastagem, retirada de animais através de venda ou aluguel de pasto. Então, algumas iniciativas os produtores adotam antes da chegada do período da seca, de forma que eles conseguem adequar a quantidade de animais à qualidade ou quantidade de pastagem que eles possuem na propriedade.
Excelente. E antes da gente falar dessas soluções, eu queria que você explicasse o que acontece exatamente com a pastagem durante a seca e por que isso afeta tanto a produção de leite e de carne.
Pois é, quando as chuvas começam a cessar, as plantas forrageiras, de uma forma geral, elas reduzem as suas taxas de crescimento por falta de água no solo, né? E elas começam a senescer, ainda mais essa planta, ela retira nutrientes das suas folhas e leva para as raízes, de forma que ela consiga se resguardar nesse período de seca, né? Para um próximo crescimento vigoroso no período de chuvas. Então, nesse momento, essa planta engrossa a parede celular, reduz o conteúdo da célula, e isso faz com que essa planta perca qualidade nutricional. Do ponto de vista alimentar, né? Ela perde qualidade, ela tem um alto teor de fibra e tem baixos teores de proteína. Para o animal, isso é um problema, porque os teores de proteína são necessários para crescimento microbiano, para digestão dessa forragem que é consumida. O animal não consegue aproveitar o alimento que está disponível no pasto, já que esse capim está seco.
É importante a gente ter noção desses problemas, porque afeta a população como um todo. E no caso do estudo que foi desenvolvido pela Embrapa, o senhor cita três estratégias para o gado leiteiro: capineiras, mistura de cana com ureia e os bancos de proteína. Na prática, como que o produtor pode decidir qual delas é mais viável para a propriedade dele?
Exatamente. Produtores de pecuária leiteira, eles têm uma exigência um pouco maior de alimentação para esses animais do que o produtor de pecuária de corte. O nosso produtor de leite, ele precisa retirar leite diariamente, então a resposta à alimentação dos animais dele é diária, né? Todos os dias ele precisa retirar aquela quantidade de leite suficiente para manutenção da renda dele, da produção da fazenda. Então esse produtor precisa de uma fonte de alimento mais prontamente disponível, e ele precisa estar fornecendo o alimento diariamente para os animais. No caso do produtor de leite, a gente tem algumas estratégias, e essa estratégia ela depende muito de qual alimento está faltando na propriedade. Se esse produtor ele fez uma programação do manejo da pastagem, reservou pasto para esse período, ele pode lançar mão de alguns suplementos que são fornecidos no coxo, algum tipo de ração. Se a fazenda tem uma quantidade baixa de forragem, de alimento forrageiro para esses animais, aí ele precisa conservar essa forrageira. Normalmente a conservação de forragens é um processo caro, então o produtor de leite ele costuma utilizar as capineiras, que a primeira estratégia são capineiras. A capineira nada mais é do que uma área pequena plantada próximo do curral, próximo do local de ordenha dos animais, onde ele tem um capim de grande porte, normalmente os capim de elefante. A Embrapa tem o capiaçu, que é um capim que está sendo muito usado no Brasil para esse fim, né, para a formação de capineiras. É um capim de grande porte, alto, né, chega a 3 metros de altura esse capim.
Eita.
Então você tem uma alta produção de forragem em uma pequena área, e essa produção ela é próxima do curral, justamente para facilitar essa operação de fornecimento do alimento para os animais. Todos os dias o produtor vai na capineira, corta o capim suficiente para aquele número de animais que ele está manejando, e fornece esse alimento estruturado no coxo para esses animais. Como é um capim verde,
sim,
ele já tem as características nutricionais desejáveis de um capim verde, um teor de proteína próximo de 8, 9 e com baixos teores de fibra, baixos comparados com capins na época de seca, né? Então esse capim triturado verde, ele atenderia as exigências desse animal para o nível de produção que esse produtor tem tido. Se ele quer um nível de produção um pouco mais alto, ele precisa, além do capim verde, trazer um suplemento proteinado, um proteico energético, que seria uma mistura de um suplemento energético, normalmente milho, com um proteinado, normalmente farelo de soja ou farelo de algodão, e dá para esses animais em uma formulação específica para produções maiores. Se esse produtor já está num período muito avançado da seca, então ali para agosto, setembro, talvez essa capineira não tenha mais a qualidade necessária. Então ele pode lançar a mão da cana.
Sim.
A cana, quanto mais seco o ambiente, melhor a qualidade nutricional dessa cana, em termos de quantidade de açúcar. Então a cana seria um alimento energético. E aí nesse momento a gente não recomenda e não deve se usar a cana pura. Essa cana precisa vir acompanhada de uma mistura de ureia e sulfato de amônio, que existem várias recomendações, a Embrapa tem recomendações a respeito disso no site, é só o produtor procurar como que faz, os cuidados que tem que ter. A gente tem isso muito bem divulgado nas nossas redes aí sociais. Mas precisa ter a ureia justamente para repor o nitrogênio, ou a proteína, que a cana não tem.
E é um cuidado?
Esse animal precisa de 7, 9. Então tem que ter essa mistura com ureia.
Há um cuidado especial para a dosagem, para evitar a intoxicação, e que erros são mais comuns e como evitá-los?
Exatamente, tem sim. Quando a gente sempre que trabalha com ureia, a gente precisa ter um cuidado mais, observar melhor a alimentação desse animal quando você trabalha com ureia.
Sim.
No caso do gado leiteiro, na utilização com cana, o que a gente recomenda é pegar essa ureia, diluir ela em água e despejar sobre o alimento de forma que ele fique bem misturado, fique homogêneo.
Sim.
Evitando, por exemplo, se eu não colocar com água, uma formação, uma pedra, uma quantidade mais concentrada da ureia em um ponto só, e esse animal consuma uma quantidade muito grande de ureia. Isso é problemático, pode levar à intoxicação. Mas se o produtor segue as recomendações de diluição em água e homogeneizar essa mistura, fazer uma mistura bem misturadinha, ele não vai ter problema nenhum com o uso da ureia.
Muito importante. Agora, quando a gente fala de banco de proteína, por exemplo, como que a puerária e o amendoim forrageiro, quais são as vantagens também dessa tecnologia? A gente tem esses dois tipos, existe alguma outra forma?
Exatamente. O banco de proteína, ele vem fazendo exatamente aquilo que eu tinha comentado no início, ele vem trazendo o que
sim,
não tem no ambiente nesse período de seca, que é a proteína. O capim, de forma geral, reduziu muito o teor de proteína, então esses animais começam a ter um déficit de proteína na dieta. Eles têm muita energia a partir do capim mais seco, esse capim mais maduro, e falta proteína, que a gente pode colocar através da ureia, como eu falei agora, colocando na cana, mas eu também posso colocar através de um banco de proteína, que nada mais é. A palavra banco é justamente uma analogia com os bancos, que a gente guarda dinheiro, né? Então seria um local na fazenda onde você guarda proteína para os animais. E normalmente se usa leguminosas para fazer isso. As leguminosas são plantas que têm um teor de proteína elevado, porque elas fixam nitrogênio do atmosférico, transferem para essa planta. Então essa planta tem mais proteína. Puerária, amido forrageiro, feijão guandu, lancena, são exemplos de plantas leguminosas que são utilizadas para esse fim. Aqui no Acre, especificamente aqui no Embrapa Acre, a gente trabalha muito com amido forrageiro, uma planta que a gente já vem trabalhando há mais de 30 anos, então a gente já tem bastante experiência com ela, é um material que a gente conhece, fez muito estudo com ele, então a gente indica esse uso. No entanto, essas plantas forrageiras, no período seco do ano, elas precisam de uma irrigação, de uma fonte de água, porque elas sofrem também bastante com essa falta de água nesse momento, né? Mas é um alimento de excelente qualidade, alto nível de proteína, substitui muito os proteinados comerciais que são vendidos no mercado, que tem de 19 a 22% de proteína, tem alta digestibilidade, é um alimento de excelente qualidade tanto para animais produtores de leite como para gado de corte.
Excelente. E também a gente tem outra preocupação, que é o gado de corte. Então, quando a gente fala de gado de corte, o senhor recomenda alguma tecnologia? Tem a questão da silagem, sais proteinados também. Qual que é a melhor alternativa e até mais econômica, né, nesse período?
Isso. Para o gado de corte, a gente já tem outras estratégias, né? No gado de corte, não dá para eu pensar em capim picado todo dia, por exemplo, porque normalmente a escala do gado de corte, ela é uma escala maior, o número de animais é maior. O nosso pecuarista de leite, ele tem em torno de em modal, nossa, 20 vacas na lactação, quando tem muita. O gado de leite de corte não, mas é uma quantidade maior de animais, então trabalhar com capineira para gado de corte já se torna inviável. O que se faz em outras regiões do Brasil, utiliza-se muito a silagem de milho principalmente, mas para a gente aqui na região amazônica, devido a esse isolamento geográfico, devido aos altos custos de produção desses grãos aqui, custo de produção de insumo, custo de frete, né? O custo de trazer os adubos do corretivo para cá, então a gente não tende a utilizar essa estratégia. Tanto que aqui no Acre, né, especificamente, a gente não tem confinamentos comerciais, só tem, acho que uma ou duas experiências aqui de alguns produtores, mas isso não é adotado em larga escala. O que se faz na pecuária de corte é fazer um bom manejo da pastagem anterior à seca, de forma que eu não tenha falta de forragem nesse período, porque a falta de forragem é um grande problema, porque se falta forragem, se falta capim, eu preciso repor volumoso. Repor volumoso ou é a partir de silagem ou a partir de feno. Então é caro repor volumoso. O que os produtores fazem é ajustar a lotação da fazenda para entrar nesse período seco com capim seco, e aí sim, eu posso entrar com um proteinado, um proteico energético, para que esses animais consigam utilizar esse capim seco. A partir do momento que eu coloco um produto no coxo, que tem uma fonte de proteína verdadeira e uma proteína não verdadeira, no caso ureia, eu consigo facilitar a digestão desse capim seco, e esses animais aproveitam os nutrientes que estão disponíveis aí nessa forragem, junto com esse complemento que a gente coloca no coxo. Então, na pecuária de corte, a recomendação é que se utilize os produtos proteinados ou proteicos energéticos, dependendo do nível de desempenho que esse produtor precisa, que ele tem como meta, e da quantidade de animais que ele tem, da categoria de animais que ele está trabalhando. Animais já adultos têm uma exigência um pouco menor do que animais em crescimento. Então, observar qual é a categoria animal é importantíssimo quando você vai traçar uma estratégia de suplementação desses animais.
Maikel Santos, muito obrigada por falar com a gente, falar um pouquinho da perspectiva da pecuária. Realmente é uma grande preocupação nesse período de seca para os produtores rurais, especificamente para quem lida com rebanhos. Então, no próximo Amazônia Agro, a gente continua falando da seca aqui no nosso estado. E muito obrigada à Embrapa Acre mais uma vez por essa entrevista.
E a gente agradece essa parceria com a Embrapa, né? Todo sábado a gente tem entrevista aqui no quadro Por Dentro do Agro, novidades aí, inovações na área da pecuária e também em outras áreas que abrange o agro.